Escola São Paulo de Ciência Avançada em preparação para enfrentamento de epidemias. Uma escola multidisciplinar para reunir múltiplas áreas, né, do conhecimento relativas ao enfrentamento de novas epidemias em uma experiência imersiva. É uma escola em parceria com várias faculdades, incluindo a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a Unesp, a Unicamp. E a gente vai contar um pouco dessa importante proposta. Nossa convidada, professora doutora Esther Sabino, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da faculdade, membro da Academia Brasileira de Ciências, para falar dessa Escola São Paulo, que é uma importante iniciativa e vem dessa experiência que vocês viveram, né, do dia 1 até este momento da pandemia, que afetou a todos, um evento, né, epidemiológico global, que trouxe muitas experiências, e acredito que a escola é fruto um pouco disso. Gostaria de ouvi-la sobre essa proposta, sobre o que vocês estão preparando.
Então, essa escola é uma oportunidade que a FAPESP dá para todos os pesquisadores aqui no estado de São Paulo, que é organizar esses eventos, trazer pessoas importantes, pesquisadores importantes do mundo todo, e também alunos. Você tem metade dos alunos são brasileiros e metade dos alunos são estrangeiros. Então, nessa escola, esses alunos vão discutir como fazer pesquisa durante uma epidemia. E o que é importante numa epidemia é que você não precisa só de médicos ou epidemiologistas, é necessário pessoas que conheçam várias áreas diferentes, como a própria comunicação, como matemática, como física. E então é importante todas essas pessoas trabalharem juntas, e esse entendimento de como as coisas funcionam é importante mostrar para vários alunos, e também que eles conheçam outros alunos em outros países que provavelmente serão responsáveis pela resposta numa futura epidemia. Então tem todo esse lado de transmitir um conhecimento, mas ao mesmo tempo já começar a reunir pessoas ainda jovens para que elas possam conhecer outros pesquisadores. E para São Paulo especificamente, isso é muito bom, sim, porque mostra com a ciência feita aqui no estado de São Paulo.
É verdade, a importância da contribuição da ciência feita aqui com incentivo permanente, importante a gente falar sobre isso, né? Sem incentivo à pesquisa, né, professora, nada disso caminha. E durante um pouco do que você relatou, parece a experiência adquirida durante esse tempo da pandemia, em que as conexões entre centros de pesquisa, cientistas do mundo todo, foi acontecendo, se ampliando, né, na troca de experiências, lá desde o início da pandemia. Foi um processo que, digamos, a pandemia acelerou?
Sem dúvida. Na verdade, o grupo que organizou isso se conheceu durante a pandemia.
Justamente.
Então, os pesquisadores do Brasil, não tem só de São Paulo, se reuniam sistematicamente para discutir o que estava acontecendo, sugerir como deveria ser a resposta. E desse grupo é que surgiu, então, a ideia de fazer a escola FAPESP, né, de colocar uma proposta para a FAPESP. E, então, na verdade, além vai se discutir, o próprio surgimento do grupo veio da experiência, então vai se discutir bastante a experiência que os diversos professores que virão tiveram durante a pandemia.
Perfeito. Agora, professora, para entender um pouco melhor como essa escola vai funcionar, como é que vai ser a dinâmica disso, entender um pouco como na prática ela vai acontecer.
É importante, assim, só falar que essa escola, ela é fechada, os alunos já foram escolhidos,
sim, sim,
e teve um período de submissão, então esses alunos já estão definidos os alunos que vão participar dessa escola. E a escola terá uma fase de aulas teóricas e também aulas práticas e de discussão. Vão ser feitas simulações de epidemias. Isso será discutido, então, como as pessoas iriam responder a essas ações e também como se fazer uma pesquisa nesse momento.
É muito interessante. Agora, se a gente pudesse voltar um pouquinho no tempo, e será parte dessas aulas teóricas, das aulas práticas, entender um pouco quais foram os erros e os acertos deste período, qual teria sido aí quais são os principais aprendizados, digamos assim, na sua avaliação?
Então, eu acho que a gente aprendeu várias técnicas novas de como detectar uma nova pandemia. Eu acho que esse é, na minha opinião, um grande legado. Mas é isso que a gente vai estar discutindo lá. Uhum. Cada um vai dar sua visão do que a gente aprendeu durante a pandemia e o que precisa ser estabelecido daqui para frente. Então, eu posso falar, na minha opinião, claro, realmente melhorou muito o entendimento do que precisa ser medido. Tem coisas que a gente nunca falava antes, por exemplo, medir os vírus em águas residuais de esgoto, talvez seja uma forma interessante da gente fazer uma nova vigilância. Então, várias coisas também, assim, dependendo da ótica de cada, eu estou falando da minha, que uhum, é ligado à detecção viral, mas também se aprendeu muita coisa sobre comunicação, e sobre como falar para as pessoas de um novo assunto, né? São várias formas de pensar que cada, como são professores de áreas diversas, cada um vai ter a sua visão e é isso que vai ser discutido lá. Nós estamos num momento agora da epidemia que a gente precisa aprender tudo isso e começar a colocar em prática novas medidas para a gente se organizar para a próxima epidemia. Então, nós temos que trocar essas experiências e já colocar ferramentas para detecção de novas epidemias de forma rápida. É isso que vai acontecer daqui para frente.
Sem dúvida, e já é uma realidade. Vocês já trabalham com isso, né? Com uma nova, sim, emergência epidemiológica global. Quer dizer, isso está no horizonte, né, professora? É isso que é importante a gente...
É isso que todos os grupos estão fazendo. E quando você junta pessoas, uhum, de vários países para pensar junto, é uma forma também de fazer diplomacia e uma forma também de organizar um futuro mais coeso entre os diversos países. Isso é tão a ciência também serve, é uma ferramenta de diplomacia.
Ah, sem dúvida,
é
importantíssima.
É a diplomacia do futuro.
Importantíssima, porque essas emergências, já se fala numa emergência fruto, por exemplo, das alterações climáticas, né? Isso já está acontecendo. Imagine uma junção de questão climática com transmissão de vírus, por exemplo, né? Teria que haver assim, uma junção de conhecimentos de diversas áreas para o enfrentamento. Isso vocês também já enxergam, né?
Sem dúvida, as alterações climáticas vão influenciar muito na transmissão das doenças e serão responsáveis por novas epidemias. Uhum. Isso está no nosso radar, essa é uma discussão extremamente importante.
Alguma preocupação mais objetiva no sentido de uma epidemia, algo que esteja de forma mais, digamos assim, clara aí no horizonte mais próximo?
Olha, essas últimas epidemias que nós tivemos já, de certa forma, indica essa mudança. A própria epidemia que nós tivemos aqui no Brasil de febre amarela já está relacionada ao aumento da temperatura. Mas o aumento da temperatura faz com que os mosquitos mudem seu ambiente, fiquem mais ativos por um período maior. Então, já estão acontecendo essas epidemias por conta das mudanças climáticas.
Uhum. E qual foi o principal aprendizado, para a gente começar a concluir, o principal aprendizado da pandemia de Covid na sua avaliação?
Eu acho que a gente precisa ter uma estrutura coesa, independente, assim, dos políticos, que estejam sempre à frente e seja capaz de responder rapidamente uma pandemia. Nós ficamos fragilizados no Brasil por uma falta de uma resposta. É como os bombeiros. Não depende do prefeito ou do governador ou do presidente, os bombeiros vão funcionar no momento de incêndio. É a mesma coisa que a gente precisa para uma pandemia. Você precisa ter essas pessoas facilmente postas, assim, sabendo o que tem que fazer no momento que isso acontece.
Muito importante essa iniciativa, Escola São Paulo de Ciência Avançada em Preparação para Enfrentamento de Epidemias, não é? Então são jovens pesquisadores trabalhando, aprendendo com os cientistas e pesquisadores experimentados, como a professora Esther e muitos professores aqui da universidade, também da Unicamp, doutores em áreas como a professora citou, epidemiologia, matemática, várias áreas, física, estatística, genômica, não é? Também as áreas sociais, né? Muito foi produzido pelas ciências políticas e sociais sobre o assunto, saúde coletiva, ecologia, são profissionais de diversas áreas, trocando experiências e aprendendo. Essa é a iniciativa com apoio da FAPESP, como eu disse, reunindo diversas faculdades aqui da USP, também da Unesp e da Unicamp. Professor Esther Sabino participa, professora do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina, ela é também pesquisadora do IMT, o Instituto de Medicina Tropical. Professora, muito obrigada por compartilhar essas informações.
Muito obrigada pelo convite.